Começa agora, Transparência e Ação. O deputado federal Zeca Dirceu informa os principais assuntos da semana que influenciam a sua vida e o Paraná.
Minha saudação a vocês que têm acompanhado todas as semanas o nosso programa, o Transparência em Ação. Uma saudação especial à Marcela e à Ana, que estarão conosco neste dia.
Você ouviu o deputado federal Zeca Dirceu e eu sou Ana Cláudia Feltrin.
E eu sou a Marcela Risério. Ouça os destaques do Transparência e Ação desta semana.
Câmara aprova a reforma do ensino médio.
Senado aprova PEC do teto dos gastos públicos.
PEC que permite eleições diretas em 2017 aguarda análise na CCJ.
Zeca Dirceu realiza seminário com futuros prefeitos do Paraná.
Mercedes recebe mais de R$ 460 mil reais para abastecimento de água.
E muito mais, sintonizado aqui na rádio, você fica por dentro do mandato participativo do deputado federal Zeca Dirceu.
Nesta terça-feira, dia 13, a Câmara dos Deputados concluiu a votação da medida provisória 746, que reformula o ensino médio. A medida, motivo de protestos de estudantes no país, separa as disciplinas por áreas do conhecimento e propõe a implementação do ensino integral. Todas as regras valerão para as redes de ensino público e privado. Agora, a matéria segue para o Senado.
Segundo a proposição, o currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional Comum Curricular e seguirá um sistema de áreas do conhecimento escolhido pelos alunos: linguagem, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e formação técnica e profissional. Em uma das emendas aprovadas, o texto foi alterado e volta a tornar obrigatória a oferta de conteúdos de filosofia e sociologia nesta etapa de ensino.
Aprovação da medida provisória 746, que se apresenta como uma reforma do ensino médio, mas na verdade desmonta essa importante etapa de ensino do nosso país, é na verdade um desrespeito com os educadores de todo o nosso país, professores e professoras, com os jovens estudantes que foram às ruas, que ocuparam as escolas, porque não aceitam mudanças desse aspecto, principalmente da maneira como foram feitas. Quero mais uma vez registrar o meu voto contrário, lamentar que a grande maioria dos deputados não tenha se sensibilizado com as ocupações das escolas, com as manifestações, e esperar que esse texto possa ser corrigido num momento futuro. Vamos continuar denunciando um governo que é ilegítimo, que não tem voto, que não tem condição alguma de conduzir o país e que está fazendo mudanças que, na verdade, são retrocessos. O ensino médio não só não ficará mais atraente, interessante e eficiente, como vai ficar cada vez mais esvaziado, até porque não foi feito também nenhum tipo de aporte, nenhum tipo de respaldo legal para que haja uma ampliação dos investimentos no ensino médio, uma melhor remuneração de professores e professoras, um respaldo para que a educação integral possa de fato ser uma realidade e tantos outros equívocos.
Siga o Zeca no Instagram, @ZecaDirceu. Após uma sessão tumultuada, o Senado aprovou em segundo turno a PEC 55, que congela os gastos públicos pelos próximos 20 anos. E com 53 votos a favor e 16 contra, a sessão do Congresso Nacional destinada à promulgação está marcada para 9 horas desta quinta-feira, dia 15. Nessa votação, o governo de Temer registrou uma redução do número de votos favoráveis à PEC, 61 no primeiro turno e 53 no segundo.
Do lado de fora do Congresso, mais uma vez manifestantes contrários à aprovação da medida sofreram ataques de violência da Polícia Militar do Distrito Federal, que atirou balas de borracha, bombas de efeito moral e gás de pimenta nas pessoas que tentaram protestar na esplanada dos ministérios.
Quero lamentar primeiro a maneira como os manifestantes foram recebidos em Brasília. A obrigação da polícia é identificar vândalos, prendê-los, separá-los da manifestação e permitir que a manifestação aconteça de maneira calma e tranquila, o que era o objetivo da grande maioria dos que estavam presentes. Mas não, a polícia preferiu tratar todos os manifestantes como se todos fossem delinquentes e marginais. Cavalaria, exército, bomba de gás lacrimogêneo, balas de borracha, cachorros. Uma vergonha, até porque ali estavam adolescentes de 16, 17, 18 anos, jovens de 20, 21 anos, que foram covardemente agredidos e muitos injustamente presos porque não estavam cometendo qualquer tipo de ato de vandalismo. O governo Temer, governo ilegítimo do PMDB, tenta, na força da polícia, impedir que as posições contrárias se ergam em relação às medidas absurdas que o governo está tomando. A PEC 55, antiga PEC 241, com certeza é um grande exemplo de medida absurda, de medida cruel em relação aos interesses do nosso país, em especial em relação aos serviços, aos benefícios que a população necessita na área da saúde, da educação, que agora estarão com recursos congelados por 20 anos, o que é uma eternidade.
Curta a fanpage do Zeca no Facebook, Deputado Federal Zeca Dirceu.
A PEC 227, de autoria do deputado federal Miro Teixeira, da Rede do Rio de Janeiro, prevê eleições diretas no caso de vacância da presidência da República, exceto nos 6 últimos meses do mandato. Protocolada no mês de junho na Câmara dos Deputados, a proposta recebeu parecer favorável. A sua admissibilidade ainda não foi incluída na pauta da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, na Câmara dos Deputados.
Atualmente, a realização de eleições diretas só está prevista apenas na primeira metade do mandato, até o final deste ano, no caso. Nesta semana, a oposição tentou incluir a PEC na pauta da CCJ, mas o requerimento acabou sendo derrotado por 33 votos a 9. Para o deputado federal Zeca Dirceu, a PEC seria a solução para a crise política e institucional por quais passam o Brasil.
Comandada pelo deputado federal Osmar Serralho, que para minha tristeza é também do Paraná, a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Câmara impediu que avançasse a PEC que cria condições para que no ano que vem, caso necessário, tenhamos eleições diretas. Fica cada vez mais evidente que há um conjunto expressivo de deputados federais comandados pelo presidente da CCJ, Osmar Serralho, que contam com a possibilidade de eleições indiretas para presidente da República. Ou seja, no caso de uma cassação do presidente ilegítimo Michel Temer, esses deputados da CCJ querem que o próximo presidente seja escolhido pelo voto indireto, pelo voto somente e apenas dos deputados e senadores. Nós não vamos aceitar isso, vamos continuar defendendo eleições diretas, vamos continuar fazendo um apelo para que haja uma renúncia do presidente ilegítimo Michel Temer e aguardando uma decisão que parece cada vez mais próxima, já está sendo anunciada pelo Tribunal Superior Eleitoral, que é a cassação do Michel Temer por ter recebido dinheiro das empreiteiras envolvidas na Lava Jato. Eleições diretas é necessário, só um novo governante, só um novo presidente eleito pelo voto do povo e não como quer a CCJ, por voto de deputados e senadores, só um presidente eleito por voto do povo é que vai conseguir dar rumo ao país, fazer o Brasil voltar a crescer e se desenvolver.
Quer informação de qualidade sobre o Paraná e o Congresso Nacional? Então acesse meu site www.zecadirceu.com.br. Interaja e dê sugestões. Sua opinião é muito importante para a construção de um Paraná mais forte em Brasília.
Você está ouvindo Transparência e Ação.
A proposta de concessão de rodovias do Paraná, após o aumento do pedágio acima da inflação, gera grande revolta da população. Na semana passada, o governo do estado organizou audiências públicas em Pato Branco e Francisco Beltrão, onde foram apresentados estudos para a concessão da PR-280, PR-158, 180, 483 e PR-182. No sudoeste do Paraná, ao todo, são quase 285 quilômetros para a concessão. No município de Realeza, estão previstas 6 praças de pedágio ao longo da concessão do corredor sudoeste.
No Paraná, mais de 50% das obras previstas para serem construídas pelas concessionárias ainda não saíram do papel. Em 18 anos de vigência dos contratos de pedágio, foram duplicados apenas 212 quilômetros de estrada e 128 quilômetros estão em construção. Ainda faltam 370 quilômetros. O Anel de Integração do Estado tem 2.500 quilômetros de estrada e, deste total, apenas 427 estão em pista dupla. Estas são informações levantadas pela Frente Parlamentar contra a prorrogação de pedágio no Paraná.
O governo do estado, desde 2010 até hoje, tem aplicado no noroeste do Paraná uma grande mentira, uma grande pegadinha. Infelizmente, a população do noroeste e uma boa parte das suas lideranças, entre as quais eu não me incluo, acreditaram nessa pegadinha em 2010. O governador Beto Richa teve uma grande votação no Noroeste. Acreditaram nessa pegadinha em 2014. O governador Beto Richa se reelegeu com uma grande votação no Noroeste. Lá, a pegadinha é a duplicação da PR-323 através de uma concessão, de uma parceria público-privada, onde uma empresa, né, duplicaria uma rodovia estadual com a instalação de praças de pedágios. Do mesmo jeito que lá no Noroeste isso foi uma grande mentira, todas as impressões, todos os fatos nos levam a crer que no sudoeste do Paraná, no outro extremo do estado, a pegadinha está se repetindo neste momento. O governo do estado anuncia uma concessão, uma parceria público-privada e a duplicação da PR-280, cortando de Realeza até o outro extremo do sudoeste, toda a região. Quero alertar as lideranças que o governo do estado costuma usar desse tipo de artifício para, na verdade, não fazer o mínimo que é a sua obrigação, que é a manutenção das rodovias, a conservação das terceiras faixas, da sinalização. Lá no Noroeste, na 323, eles não só não cumpriram a promessa que fazem agora ao Sudoeste, como abandonaram a rodovia PR-323, que é importante, liga Guaíra até Maringá, sem nenhum tipo de manutenção. A rodovia hoje está totalmente intransitável, com dezenas de mortes, centenas de mortes acontecendo a cada mês e a cada ano. Então fica um alerta aos moradores, às lideranças do Sudoeste, os empresários e os agricultores, que não caiam nas pegadinhas do governo do estado, repudiem essa proposta de concessão e exijam que os recursos públicos do estado, que todos pagam em impostos, sejam aplicados na conservação e na melhoria dessa importante rodovia estadual, que é não só a PR-280, mas a 158, a 483 e todos os seus entroncamentos.
Transparência, ação e participação popular. É com essas marcas que o deputado federal Zeca Dirceu faz a diferença no Congresso Nacional.
O mosquito da dengue agora também transmite o vírus Zika, que gera microcefalia nas nossas crianças. Já são milhares de casos suspeitos. Vamos combater todos os dias o mosquito Aedes aegypti. Não deixe água parada nas nossas casas, no nosso quintal, na nossa vizinhança. Elimine todos os criadouros. Essa luta é de todos nós. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Governo Federal.
Esta semana, nossa repórter Camila Freitag acompanhou a agenda regional do deputado Zeca. Camila, conta pra gente como foi.
Olá, ouvintes do programa Transparência e Ação. O deputado federal Zeca Dirceu esteve na última semana nas regiões Oeste e Sudoeste para dialogar com grupos sindicais e lideranças e para inaugurar obras. Em São Miguel do Iguaçu, o parlamentar entregou uma nota de empenho ao valor de R$100 mil. O recurso será pago em 2017 e deverá ser destinado para aquisição de 7 despolpadeiras e 2 veículos picape. Os recursos serão destinados para a Associação dos Produtores de Agricultura e Pecuária Orgânica de São Miguel do Iguaçu. Ele também esteve na comunidade Renascer do assentamento Celso Furtado, em Quedas do Iguaçu, onde fez a entrega de uma escola municipal com 6 salas de aula. Já em Laranjeiras do Sul, inaugurou as obras da quadra poliesportiva da Escola Municipal Aloysio Maier e a Escola Municipal Professora Terezinha Maria Moreto Andretta, no bairro Santo Antônio de Pádua. Somadas, as duas obras totalizam um investimento de mais de R$1,5 milhão.
Sempre tive como grande meta ter um mandato que apresentasse resultados, que entregasse de fato à população do Paraná algo positivo, algo que melhorasse a vida das pessoas e ajudasse as cidades do nosso estado, principalmente as pequenas do interior, a crescer e a se desenvolver. Foi uma alegria muito grande ter visitado durante o final de semana várias regiões do estado, vários municípios e ter acompanhado a entrega de recursos à agricultura, como aconteceu em São Miguel do Iguaçu, e também a entrega de obras na educação, como aconteceu em Laranjeiras do Sul e também em Quedas do Iguaçu.
Camila Freitas, para o programa Transparência e Ação.
Siga o Zeca no Instagram, @ZecaDirceu.
Você está ouvindo Transparência e Ação.
Lideranças municipais do Paraná estiveram reunidas em Realeza para participar do seminário Avança Minha Cidade, Desenvolvimento para as Regiões Oeste e Sudoeste do Paraná. O evento foi organizado pelo mandato do deputado federal Zeca Dirceu para promover conhecimento nas áreas jurídicas, administrativas e de comunicação na gestão pública.
O seminário reuniu os futuros gestores do mandato 2017-2020, além de outras lideranças vindas de 14 municípios. Na abertura do seminário, o deputado estadual professor Lemos parabenizou a ação do deputado Zeca Dirceu e destacou o compromisso com a educação. Uma das palestras que despertou maior interesse dos participantes foi na área jurídica, na qual o advogado Dr. Márcio Batista falou sobre a transformação da administração pública no Brasil.
A administração pública no Brasil vive um momento muito especial de transformação. Os novos gestores, prefeitos que estarão assumindo seus cargos em 1º de janeiro, precisam estar preparados para isso. Precisam ficar atentos não somente com a legalidade de seus atos, mas também com a moralidade e a eficiência do serviço público.
Para quem participou do encontro, o momento foi de muito aprendizado. O professor Márcio Castilho, liderança de Manfrinópolis e Salgado Filho, comentou: o que mais lhe chamou a atenção foi a diversidade dos temas abordados dentro da gestão pública.
O seminário promovido pelo mandato do deputado Zeca Dirceu foi de fundamental importância para instruir e capacitar os gestores públicos e lideranças que trabalham na administração pública. Sem sombra de dúvida, tem uma envergadura fundamental, pois dá maior credibilidade, solidez e compromisso para com a população, para com aquilo que é público.
Em sua fala inicial, Zeca Dirceu comentou a importância dos seminários para a gestão pública. Já é o segundo encontro organizado pelo seu mandato. O deputado e sua equipe explicaram as questões técnicas que influenciam diretamente na liberação de recursos federais.
Quero agradecer a todos e a todas que se deslocaram de dezenas de cidades do Sudoeste e do Oeste do Paraná para mais um seminário Avança Minha Cidade. Compromisso meu como deputado federal, da minha equipe, do nosso mandato, é dividir boas experiências, é ajudar no planejamento, na organização, na preparação dos mandatos, tanto no legislativo como no executivo, que vão começar a partir de 2017. Eu quero que esses mandatos deem certo, quero que a população fique satisfeita, quero que todas as expectativas que foram criadas durante a campanha eleitoral municipal sejam cumpridas e sejam honradas. Esse é um compromisso meu, até porque fui prefeito por 2 vezes e sei o quanto que as decisões locais impactam a vida das pessoas, principalmente na saúde, na área social, na educação, no desenvolvimento, na geração de emprego, na agricultura e em tantas outras áreas. A atividade foi um sucesso, nós tivemos a presença de dezenas de municípios, centenas de autoridades que com certeza saíram deste sábado de trabalho muito mais preparadas para os desafios do futuro e principalmente para o grande desafio que é fazer uma nova e boa política. Política feita com honestidade, com seriedade, com transparência, com participação popular e principalmente política que entregue à população melhorias à sua vida, serviços públicos eficientes, de qualidade, da maneira mais ampla possível.
Curta a fanpage do Zeca no Facebook. Deputado Federal Zeca Dirceu.
Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir algum desses sintomas, procure uma unidade de saúde do SUS. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. E se sentir fortes dores na barriga, volte imediatamente à unidade de saúde. Pode ser a forma grave das doenças. Não dê folga para o mosquito da dengue. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar.
O Ministério do Turismo repassou ao município de Santo Antônio do Sudoeste o valor de R$150 mil para a continuidade da obra de revitalização do Morro Santo Antônio. A parcela é referente ao total de R$500 mil conquistados por meio de articulação do deputado federal Zeca, em Brasília. A revitalização já está em andamento e visa melhorar a infraestrutura do local para receber os inúmeros visitantes.
A obra é de grande importância para o turismo do município. A cidade abriga a maior imagem de Santo Antônio de Pádua. É considerada uma das maiores atrações turísticas da fronteira do Paraná e local de peregrinação constante de brasileiros e argentinos.
Tem o Estado sempre atento às oportunidades de recursos que surgem nas mais diferentes áreas em Brasília. Claro que saúde, educação, segurança, geração de emprego é sempre nossa prioridade. Mas as outras áreas não podem ser desprezadas, até porque são recursos que estão disponíveis e só podem ser aplicados àquela finalidade orçamentária, como é o caso dos recursos do Ministério do Turismo, que em várias cidades do Paraná estão permitindo a revitalização de praças e avenidas, a melhoria da iluminação pública e também a revitalização e a estruturação de espaços de interesses, de espaços de potencial turístico, como é o caso do Morro Santo Antônio, lá no município do Sudoeste, de Santo Antônio do Sudoeste. Uma grande conquista, são recursos importantes, é mais uma marca positiva que o mandato deixa também na área do turismo do estado do Paraná.
Siga o Zeca no Instagram, @ZecaDirceu. A Fundação Nacional da Saúde, a FUNASA, repassou ao município de Mercedes mais de R$460 mil para a continuidade da implantação do sistema de abastecimento de água. A parcela é referente ao total de mais de R$1,5 milhão destinados para a obra. A conquista contou com o apoio do deputado federal Zeca Dirceu, que ajudou na articulação do recurso em Brasília.
A obra já está com 90% de execução e é uma importante conquista para a cidade. O município contava com um sistema de abastecimento de água ineficiente, que trazia muitos transtornos à população. Com a obra já em fase de conclusão, a rede vai melhorar a qualidade de vida dos moradores de Mercedes.
Investir em saneamento é investir em saúde. Eu tenho dito aqui no Transparência e Ação e quero repetir que há estudos dos mais diversos que comprovam que cada R$1 investido em saneamento deixa-se de se gastar em torno de R$8 com o tratamento de doenças infecto-contagiosas. São obras difíceis de serem realizadas, são obras caras, que muitas vezes nem podem ser inauguradas, porque ficam escondidas, mas são obras de extrema importância porque mexem com a vida das pessoas. Coleta e tratamento de esgoto, tratamento de resíduos sólidos e sistemas de abastecimento de água como este de Mercedes são ações que o mandato tem apoiado e que, é claro, eu fico muito entusiasmado quando vejo saindo do papel, se tornando uma realidade e, principalmente, recebendo aporte de recursos, como tem acontecido nos últimos dias.
Quer informação de qualidade sobre o Paraná e o Congresso Nacional? Então acesse meu site www.zecadirceu.com.br. Interaja e dê sugestões. Sua opinião é muito importante para a construção de um Paraná mais forte em Brasília.
Eu sou Ana Cláudia Feltrin, estamos encerrando mais uma edição do nosso programa. Mas semana que vem, tem mais.
E eu sou Marcela Risério e este foi mais um Transparência e Ação. Obrigada pela sintonia e até a próxima.
Pois é, o nosso programa chega ao fim. Agradeço muito a Marcela e a Ana, em especial a vocês que nos acompanharam durante mais este Transparência e Ação. Um abraço a todos e até breve.
Você acabou de ouvir Transparência e Ação, um resumo do deputado federal Zeca Dirceu sobre os principais assuntos da semana que influenciam a sua vida e o Paraná.